Agora, antes de orarmos juntos, eu gostaria de ler do profeta Jeremias alguns versículos, talvez Jeremias 9, a partir do versículo 12. Aqui está, Jeremias 9, versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu coração e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a esse povo e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus, eu penso que se Deus falou, então talvez as palavras podem ser difíceis de entender o que significam, mas nós recebemos nesses dias graça de Deus, que Deus nos enviou o seu servo e profeta, que ele nos tornou revelar todas as coisas que ainda fossem desconhecidas para nós, isso pela graça de Deus. É como alguém que talvez leia um desenho e ainda não sabe o que fazer com isso. E podemos ler na Bíblia e não ter entendido, mas pela graça de Deus, nós recebemos isso de presente. E nós vemos aqui, Deus falou ao seu povo de Israel, e eu penso não apenas ao seu povo de Israel, mas para nós, essas palavras são importantes e valiosas, porque são palavras proféticas. E Pedro diz que devemos prestar atenção à palavra profética, como uma palavra que brilha em um lugar escuro. E repetidamente vemos no Novo Testamento que até mesmo nosso Senhor sempre se referiu às palavras dos profetas e sempre colocou o que eles haviam dito à luz do castiçal. E algumas das coisas que eles disseram se cumpriram em seus dias, outras só mais tarde e outras ainda se cumprirão em nossos dias. E nós vemos que ele falou aqui ao povo de Israel, e tudo o que ele falou, nós vemos, não foi dito ao vento, mas de fato, tudo foi cumprido neles. Eles foram espalhados entre os povos, entre as nações, e sofreram muitas coisas, e ainda mais disso, os seus corpos foram assassinados e martirizados até a morte. E sabemos porque tudo isso aconteceu. Ele previu isso porque eles se recusaram a servir a Deus da maneira certa. Deus se deu a conhecer a eles da maneira certa e lhes deu sua palavra e sua lei. Mas eles não prestaram atenção a isso. Até mais do que isso, ele lhes concedeu graça, o Messias veio, eles rejeitaram a salvação. E o que aconteceu então, depois? Nós sabemos o que veio então. Amados, eu somente queria exclamar a todos nós, Deus nos concedeu graça, Ele nos concedeu Sua palavra nesses dias. E se não dermos atenção à Sua palavra, se não a vivenciarmos e não agirmos de acordo com ela, então poderemos sofrer o mesmo destino. Mas nós queremos ouvir ao que Ele falou a nós. E então, amados irmãos e irmãs, não queremos ter sido ouvintes em vão, mas queremos pedir completamente ao Senhor que Ele nos conceda a graça para que possamos viver isso, o que nos foi dado pela graça. Que Ele nos ajude também nesta noite, que Ele esteja conosco nesta hora, que Ele continue a enviar Sua palavra a nós. Esta é minha oração de coração e o meu anseio. Vamos nos levantar agora para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esse dia e por esta hora e por estes momentos em que podemos nos reunir aqui novamente no teu maravilhoso e glorioso nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós te adoramos hoje à noite. Nós te agradecemos, ó Senhor, por teres falado tão maravilhosamente nesses dias. Tu te tornaste conhecido de uma maneira tão maravilhosa. Senhor, tu fizestes muitos sinais e maravilhas também nos nossos dias, como nos dias dos profetas, Senhor. Tu te mostraste tão poderoso, mas em nossos dias, tu te mostraste de forma especial, Senhor. E por isso nós te louvamos o teu glorioso nome. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que tu nos deste, Senhor, que não a tomemos levianamente. Tenha misericórdia, Senhor, que possamos nos lembrar, Senhor, que tu que falaste e não um homem, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, a qual temos que prestar atenção, que é o teu falar, Senhor, e não falar de um homem, Senhor. Fiel Senhor, conceda-me graça, conceda a todos nós graça, para que nós atentemos, para que não andemos com corações endurecidos como aqueles fizeram naqueles dias. Eles nos são mostrados como um exemplo para nós, Senhor. Fiel Senhor, conceda misericórdia. Nós pedimos mais uma vez também, nessa noite, que a tua palavra possa ser passada poderosamente aos nossos corações. Fale conosco de maneira poderosa, Senhor. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Conte o bem que Deus fez por você. Isso te encontre no teu caminho. Nós todos certamente podemos contar muitas coisas boas, porque Deus só nos fez coisas boas. Mas vejam, o tempo no qual vivemos não é mais o tempo de Moody ou Spurgeon ou qualquer um no tempo desses grandes homens. Não é mais o tempo de Martinho Lutero ou John Wesley ou o tempo que há 20 ou 40 anos atrás esteve. É um tempo diferente. O último tempo, a última geração na qual vivemos. Às vezes temos dificuldade para entender tudo isso. E, no entanto, se olharmos nas Santas Escrituras e lermos o que está escrito lá, então apenas um título pode ser colocado acima de tudo, para que se cumpram as Escrituras. De todas as formas, entre os povos, entre as nações, em Israel, na congregação, em você e em mim, na sua casa e na minha casa, ao nosso redor, em nós, acima de nós, em todos os lugares, nós vemos a palavra de Deus ser cumprida de uma forma ou de outra. O que realmente me impressionou ao ouvir a palavra que nos foi lida, o que me atingiu foi o pensamento de que hoje se trata de nós, como congregação. Deus chamou Israel para prestação de contas severamente, mais do que qualquer outra nação na Terra. E por quê? Porque ele não havia falado com nenhuma outra nação ou povo. Porque ele não havia escolhido nenhum outro povo. Porque ele não queria executar o seu plano, o seu programa com nenhum outro povo. E o povo que ele havia escolhido para si falhou, fracassou. Não levou o seu falar a sério, ignoraram suas instruções. E era o único povo que ele tinha. Se ele tivesse ainda outros povos, ele poderia ter dito adeus e poderia ter continuado com os outros. Mas isso não podia ser assim. Ele elegeu um povo por meio de Abraão, Isaac e Jacó. E o fracasso desse povo de Deus também significa que Deus não pôde cumprir o seu plano de salvação. E aí que começa a seriedade da situação e de toda a coisa. Ele já disse isso por meio de Moisés, o homem que foi usado para conduzir esse povo de acordo com a promessa, conduzi-lo para fora. Isso em Deuteronômio, no capítulo 4, essas palavras sérias deveriam ter ido ao coração de todos naquela época, mas já vamos direto ao ponto, porque hoje não se trata do que Israel fez de errado há 2000 anos atrás. Hoje trata-se daquilo que eu, daquilo que vocês, nesse tempo, fizemos de errado. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus relata, por um lado, o que aconteceu há milhares de anos, mas o propósito da escrita daquela época era para nos mostrar o espelho diante dos nossos olhos, para que hoje pudéssemos reconhecer o que nós fizemos de errado. Esse é o sentido e propósito das Santas Escrituras. Elas foram dadas para ensinamento e são úteis para instruir. Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Quando lemos isso assim, isso é de partir o coração. Aqui está a terra da promessa, o povo de Deus passa para esse lado, e eles passam para esse lado com o anúncio: vocês não ficarão lá por muito tempo. Vocês atravessarão e tomarão posse dela, mas só por um curto período. Então, vocês serão espalhados por todas as nações debaixo do céu. Com toda a alegria que estava atravessando eles, já havia um pouco de amargura. Eles sabiam em seus corações que não seriam capazes de cumprir a palavra de Deus. E também não há nenhum ser humano que possa cumprir tudo. Não estou falando de duas ou três coisas, estou falando de tudo o que Deus exige. Mas uma coisa é certa: se uma pessoa se apega a Deus com o coração e não se afasta dele em seu coração, então algumas coisas podem acontecer sobre as quais repousa a ira de Deus, mas enquanto a pessoa se apegar a Deus em seu coração, o Senhor endireitará até mesmo o que está torto e corrigirá o que não está certo. Mas o ser humano tem que se apegar a Deus em seu coração. Essa ligação com Deus tem que estar presente. Adiante nós lemos: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E agora é anunciado que eles terão que sair da terra e que servirão a outros deuses. Amados, essa é uma grande, enorme lição. Nós não podemos ser expulsos da terra da promessa e continuar servindo a Deus. Isso está fora de questão. Todos aqueles que deixam a terra da promessa divina, eles se separam da comunhão com Deus. O seu culto a Deus se torna idolatria. Eles foram dados, expostos. Era impossível servir a Deus em uma terra que ele não lhe havia prometido. Eu não sei se vocês já leram o Salmo, mas quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, vieram os atormentadores e disseram: cantai-nos os vossos cânticos de Sião. As harpas estavam penduradas nos salgueiros, mas ninguém tocava. Eles tinham o temor de Deus ainda. E alguém deu a resposta: como podemos cantar as canções de Deus em solo estrangeiro? Como podemos tocar? O que foi isso? Eles tinham tanta sinceridade e tanta reverência diante de Deus que eles não cantaram, assim, não cantaram zombando Deus vivo em solo estrangeiro. E essa é uma grande indicação para os nossos dias, para a nossa época. O que adianta todo cantar? Para que serve tudo? Se não estivermos lá onde Deus quer que estejamos, para fazer conosco o que Ele se propôs a fazer, e isto até a conclusão, isso simplesmente me move. Imaginem o que no mesmo capítulo está ainda, qual seja, a partir do versículo 32. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e mesmo assim ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força. Talvez ainda o versículo 39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. A terra havia sido dada para sempre. A terra está ainda lá hoje. As pessoas estão retornando, o povo está retornando, mas o povo que Deus escolheu foi disperso. Deus não faz grandes coisas para que sigamos depois nosso próprio caminho e lhe demos as costas, mas tudo o que vem de Deus nos deve levar de volta a Deus. Nós devemos reconhecer que o Senhor tem algo em mente para nós. De todas as nações, ou dispersos entre todas as nações, e depois de todos os povos, trazendo de volta. Aqui nós ouvimos e lemos no profeta Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Nós ouvimos isso em cada uma de nossas viagens a Israel. Até recentemente, não havia floresta, nem isso ou aquilo havia sido plantado. Era uma terra árida e desolada. Aqueles cavaleiros da cruzada invadiram, destruíram tudo o que estava lá ainda restando, mas ninguém reconstruiu. Ninguém recuperou. Mas agora houve uma reviravolta. As pessoas que são proprietárias não a destruíram, elas construíram. O seu tempo havia chegado. Quantas vezes foi destruído? Eu anotei em algum lugar na Bíblia, em uma das últimas páginas, quantas vezes Israel foi destruído e o que, tudo lá que aconteceu. Mas o tempo passou. Esse tempo passou. E pense numa coisa. Destruíram foram sempre outros que fizeram. Não o povo mesmo. Mas os inimigos do povo de Deus, eles destruíram. Deixaram ruínas. Mas Deus agora trouxe os seus de volta para que pudesse ser reconstruído novamente. A terra foi destruída, mas está escrito aqui. E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face e não deram ouvidos à minha voz, às minhas instruções, nem andaram nela. O coração do homem é mau desde a sua juventude. E não há nenhum ser humano que seja capaz de seguir a Deus, a menos que o coração tenha sido renovado. Somente pessoas que recebem um novo coração, uma nova vida, um novo espírito, certo, de Deus, tem a possibilidade de cumprir a palavra de Deus e fazer o que ele disse. Um coração velho pode ouvir tantas palavras novas de Deus e não será capaz de cumpri-las, porque precisa estar em concordância. O que está em nós tem que estar de acordo com o que vem de Deus. E é realmente muito cabível o que já lemos na palavra de introdução e também a comparação que fazemos com o povo de Israel para nós como congregação nesses dias. Não adianta ter ouvido a mensagem de Deus, como escrevi na última carta circular, e misturá-la, acrescentar algo e fazer o que quer que seja com ela, mas para a palavra de Deus, o solo tem que ser arado novamente no seu e no meu coração, tem que ser cultivado novamente para que a palavra possa ser semeada como semente pura e não mais semeada entre espinhos, como diz o profeta em uma outra passagem. Aqui, no início do capítulo, o estado dos indivíduos e do povo é descrito. Então, onde foi? Eu penso no 7º capítulo, Jeremias 7, a partir do versículo 21, está: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, às minhas indicações, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram-me os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para diante. Não é essa uma palavra séria? Quando consideramos quantos sacrifícios e holocaustos foram feitos, e vocês sabem o que Paulo escreveu na carta aos Hebreus? Não quisestes holocaustos e sacrifícios, mas me preparaste um corpo. Porque no rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Essas duas palavras são usadas pelo homem de Deus por meio do Espírito. Tu não quiseste holocaustos e sacrifícios. Certamente podemos lê-lo. Eu não pude lê-lo antes porque não sabia o que estaria na palavra de introdução. Mas aqui está. Vocês mesmos podem ler em Hebreus 10, a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparasse, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho. Oh, que maravilhoso! Eis que venho. Está escrito a meu respeito no livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem vos agradaste deles. Na lei, elas foram incluídas, mas Deus não as havia ordenado originalmente. Aqui está, literalmente, mas eles ofereceram. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Claro, por que não? O sacrifício não era tão importante quanto a carne que era consumida depois. Estava claro e não se precisava ser sábio para compreender isso, porque o valor era tão alto. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. O vínculo de Deus com as pessoas consiste que elas saibam que estão vinculadas ao que Ele disse, ao que Ele ordenou. Quem se separa daquilo que Deus disse, ele se separa de Deus. E então, quem se desprende de Deus, aí há a conhecida palavra, ele é ímpio, desprendido de Deus. Ímpio não é apenas o criminoso, assassino. Qualquer um que se soltou de Deus está solto de Deus. E então não tem Deus. Mas eu lhes dei esse mandamento: obedeçam às minhas ordens e eu serei o seu Deus. Quantas vezes queremos que Deus seja o nosso Deus? Mais do que isso, queremos que Ele esteja conosco como Ele prometeu. E é aí que precisamos fazer um exame da nossa consciência, cada um. E eu desconsiderei instruções do Senhor. Não segui instruções muito claras do Senhor. E quando pensamos sobre isso, nós sabemos que Deus é misericordioso, mas Ele não passa por cima das coisas como se elas não tivessem acontecido. Em primeiro lugar, Ele nos leva ao juízo, e nós podemos repetir isso ainda. Nenhum outro povo foi tão provado, tão punido, tão disperso, tão maltratado e tão morto quanto foi o povo de Israel. E eles são o povo eleito de Deus. Mas como foi enfatizado anteriormente, Deus queria fazer a história da salvação com o seu povo. Onde está a história da salvação sem seu povo? O que Deus quer fazer se não tiver pessoas na terra por meio das quais Ele possa fazê-lo? Amados, isso nos faz perceber coisas e não nos deixa mais dar nenhum passo adiante. O Senhor nos chama. É isso o que eu tenho a vos dizer, o que aconteceu com Israel também aconteceu com vocês. Mas Deus sempre, em meio à ira, Ele tem misericórdia e graça que Ele se lembra. Em Amós, no capítulo 3, do versículo 1, está escrito: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: somente a vós escolhi entre todas as gerações da terra. Portanto, farei com que pagueis por todas as vossas iniquidades. Estava certo o que eu já disse anteriormente? Eu acabei de ler aqui. Aqui nós todos acabamos de ouvir isso da palavra de Deus. Amós 3, versículo 2. É o mesmo capítulo em que o Senhor diz no versículo 6, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. Certamente, Deus o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou Deus o Senhor, quem não profetizará? Nós vemos quão intimamente essas duas coisas estão ligadas uma com a outra. Por um lado, a repreensão, a exortação e depois a promessa de que Deus não faz nada sem antes ter revelado o seu conselho aos seus servos, os profetas. E assim como Deus anunciou o curso de Israel antecipadamente por meio desse profeta, ou do profeta Moisés, o anunciou e o iluminou em retrospecto por meio dos outros profetas, dizendo posteriormente: assim e assim acontecerá, e assim aconteceu. Assim também Deus, isso nós reconhecemos com gratidão, usou nesses últimos dias o ministério profético para nos mostrar onde nós nos desviamos, como nós nos desviamos, onde não agimos corretamente. Tudo aquilo que nós fizemos, Deus sequer exigiu de nós, e aquilo que Ele exigiu de nós não fizemos. Sim, como então podemos ser aprovados diante dEle com aquilo que nós trazemos? Certamente, Ele nem ordenou isso de forma alguma, como ouvimos do povo de Israel. No entanto, Deus nos vê com graça. E eu digo a vocês uma coisa: enquanto Deus ainda estiver falando conosco, Ele ainda não desistiu de nós. Enquanto as pessoas ainda ouvem o que Ele diz, ainda haverá esperança e graça. Se Deus não falar mais, e se não mais ouvirmos, mas continuarmos na teimosia de nosso coração, e cada um olhar para o seu próprio caminho, como o profeta diz em outro lugar, e não reconhecer o caminho do Senhor, então a ira de Deus permanecerá sobre nós. O que o Senhor fez no final do seu ministério, em algum lugar no Evangelho de Mateus, quando ele falou e constatou que as pessoas simplesmente não ouviam e não queriam ouvir a qualquer preço, então ele fez um anúncio do que viria sobre elas. E isso de fato aconteceu, posteriormente veio sobre eles. Deveria estar no Evangelho de Mateus, onde ele disse essas coisas, sim, talvez. Sim, aqui, Mateus 23, aqui está no versículo 34. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, e assim por diante. Então, o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Sua casa será deixada desolada para vós. Se olharmos para outros lugares e acrescentarmos, lá ele disse, portanto, quando virdes a abominação da desolação que está no lugar santo, então o povo deveria fugir, deveria se afastar dali, porque a hora de sua visitação havia chegado. E ele disse, quem estiver no telhado não deve entrar na casa primeiro para pegar seus pertences, mas deve se levantar e sair correndo. Quem estiver no campo não volte mais, mas fuja para os montes da Judeia. O que foi isso? Tudo o que o Senhor havia feito naquela época passou despercebido pelas massas do povo. Eles ofereceram seus holocaustos e sacrifícios, mas não deram ouvidos à palavra do Senhor. Não reconheceram o que Deus estava fazendo naquele tempo. É diferente hoje? Em todos os lugares, há programas completos. Cada evangelista, cada congregação, todos eles têm um programa completo, já planejado e firmado para anos. Sem querer julgar, Deus está apenas em seu próprio programa. Deus não está interessado em programas humanos, empreendimentos e qualquer outra coisa que possa existir. Deus tem apenas um interesse, que é o primeiro de visitar a culpa de seu povo, para que possamos reconhecer que Ele é um verdadeiro, genuíno Pai que não fecha os olhos, mas os mantém abertos para castigar e punir, para corrigir as coisas. A quem amo, ele mesmo disse, eu castigo e disciplino. Deus, ele repreende. Nosso amor certamente não era certo, pelo menos não o meu. Eu sempre confiei no tempo, sempre esperei que o tempo já vai trazer as coisas. O tempo só vai piorar a situação, não trará nenhum benefício. Mas Deus é um Pai fiel. E porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu, é por isso que Ele nos pune, é por isso que Ele nos castiga. Se Ele não tivesse nada planejado para nós, ele nos dispensaria e sequer nos daria uma segunda olhada e nós iríamos então embora. Nós lemos isso sobre o povo de Israel, porque Deus te escolheu e nenhum outro povo na terra. Porquanto ouvistes a sua voz do céu, porquanto vos falou, porquanto vos guiou, porquanto se mostrou poderoso em vós. Por isso, também visita com vigor a transgressão e toda maldade em vós. E esse é o ponto. Vocês verão, nesses dias, todos podem se alegrar, todos saem livremente, todos saem livres. Mas o povo do Senhor tem que enfrentar o juízo de Deus. Tem que curvar-se, submeter-se ao julgamento de Deus. E como o profeta diz em um lugar, eu suportarei a sua ira. Sabemos que Deus é misericordioso, mas não vamos confiar nisso já de antemão, mas devemos primeiro enfrentar o julgamento de Deus para que ele possa então ser misericordioso. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que foi perdoada, que nem sequer foi condenada? Isso não existe. E esse talvez seja o ponto que ainda não compreendemos totalmente. Nós vemos o bom Deus e achamos que tudo está bem. E esse bom Deus, ele também é um Deus rigoroso e santo, que está vinculado à sua palavra, que diz naquela época, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não podia fazer mais nada, ele havia dito isso. E a morte chegou. Quando uma palavra de Deus sai de seus lábios, ela está dita para sempre e é válida por toda a eternidade. Por um lado, é bom para nós sabermos disso, podemos confiar em Deus, mas ambos se cumprem. Vocês sabem, no Antigo Testamento haviam 12 promessas de bênçãos e 12 promessas de maldição, com as quais Deus fez Moisés repreender o povo de Israel. Se vocês fizeram isso e aquilo, assim por diante, eu poderia abrir aqui diretamente. Eu não quero incluir mais outro tema, mas Deus tinha ambos, maldição e bênção, vida e morte, obediência e desobediência. Deus apresentou ambos ao seu povo e disse, vocês podem escolher. Nós cremos na predestinação, mas não no estupro de um ser humano. Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. Nós acabamos de traduzir a pregação, terminamos nos últimos dias, ontem e anteontem. Lá o irmão Branham diz, quando essa revelação foi trazida lá, você tomou a decisão certa, foi dito a ele nessa profecia, foi sua decisão pessoal. O que foi isso? Deus nos deu a conhecer seu plano por meio de sua palavra. Mas a decisão para ele, você tem que tomar. Ele não vai tomar por você, ele já tomou. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o ser humano tem que colocar sua vontade na vontade de Deus. E então, a palavra da promessa se cumpre. Que lição, que palavra séria nós ouvimos esta noite. Vamos nos curvar diante dessa palavra e pedir ao Senhor que ele seja misericordioso conosco e que ele fale no nosso ser mais profundo para que ele possa nos levar lá onde ele quer que estejamos. E ele disse, refleti em todo o caminho que eu vos ordenei. Assim eu serei o vosso Deus. Mas dei-lhes este mandamento: obedecei aos meus mandamentos, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e guardai todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não me obedeceram, nem me ouviram. Antes andaram segundo os seus conselhos, segundo a dureza de seu coração maligno, virando as costas e não o rosto para mim. É simplesmente um fato de que quem caminha de acordo com a dureza e teimosia do seu próprio coração se afasta de Deus. Automaticamente dá as costas a Deus. Somente aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus andam com Deus e podem ver a sua face. Quem se afasta dele, ele tem que levar em conta que ele está lhe dando as costas. Aqui, o profeta Jeremias, de fato, disse muito em termos da história da salvação. No capítulo 6, a partir do versículo 16 está, versículo 16, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho da salvação, e andai por ele, e achareis descanso para vossa alma. Mas eles responderam: não, não andaremos nele. Fiquem parados, façam uma pausa por um momento, entrem nos caminhos do passado, olhem ao redor e reconheçam qual é o caminho da salvação. O dia da salvação amanheceu para mim. Não o caminho da desgraça e da discórdia, mas o caminho da salvação, da bênção, de que Deus poderia estar conosco. Qual é o caminho da salvação? E então, andem nele, encontrareis descanso para suas almas. Reconhecer o caminho da salvação não é suficiente. Existe um caminho lá para que também andemos nele, que andemos no caminho da salvação, e então encontraremos descanso para nossas almas. Bem-aventuradas as pessoas que compreenderam o que é citado na carta aos Hebreus do Antigo Testamento. Há um descanso para o povo de Deus. Nós podemos entrar no descanso de Deus, mas não à nossa maneira, mas sim no caminho de Deus. Não em nossa palavra, mas na palavra de Deus. Aquele que permanece em mim e em quem permanecem as minhas palavras, essa é a condição. Andai pelas veredas da antiguidade, procurai, buscai qual é o caminho da salvação. Eu desejo para mim, para nós que estamos aqui e para todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, que possamos juntos trilhar o caminho da salvação com Deus e que possamos caminhar nele. Nós todos já constatamos o que isso traz e grande dor no coração, independentemente do que esteja envolvido, quando isso não acontece. Aqui está escrito: mas eles responderam: não, não andaremos sobre ele. Isso pode ser que não aconteceu em voz alta, mas é suficiente ser contra isso em seu coração. E depois, então tudo já é tarde demais. Se lemos aqui adiante, então designei atalaias sobre vós e disse, preste atenção ao som da trombeta. Mas eles responderam, não, não vamos dar atenção a isso. O que Deus pode fazer mais, então? Ele enviou seus profetas cedo e tarde. Ele deu instruções e lhes disse o que deveriam fazer. Aqui está o caminho da salvação, andem por ele. Assim encontrareis descanso para suas almas. Eles dizem, não, não queremos isso. Ele envia guardas que ficam nos muros de Sião. Eles tocam a trombeta. Ouve-se o som. Ele para e nenhuma resposta. As pessoas caminham adiante como se a trombeta não tivesse soado. Então, no fim, quer eu queira ou não, eu ainda tenho que pensar em Apocalipse 10:7. Mas, nos últimos dias, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele fez saber aos seus servos, os profetas. Se eles não ouviram o primeiro, devem ouvir o segundo. E se eles não deram ouvidos ao segundo, então que vão à condenação por sua própria escolha. Quem pode mudar isso? Quando Deus adverte, suplica e diz, esse é o caminho da salvação, andem por ele, procurem, olhem ao redor, sigam por esse caminho e encontrarão descanso para suas almas, eles não queriam. Depois ele diz pela segunda vez, coloquei vigias em seus muros, ouçam o som da trombeta. E novamente a resposta, não. O que nós queremos com o som da trombeta? Bom, vocês diriam, isso de fato é possível? Será que isso aconteceu assim que as pessoas foram tão brutas em seu coração como povo de Deus? Disseram, não, não queremos continuar com isso. E a trombeta soa, Deus chama e quer falar com eles, e eles dizem, não, não queremos ouvir o som da trombeta. Podemos imaginar que isso aconteceu entre o povo de Deus? É difícil. E o que eu digo a vocês, isso está acontecendo hoje entre o povo de Deus, assim como aconteceu naquela época. E as pessoas não se dão conta do que isso tudo significa, o que está acontecendo agora. Elas não viram o som da trombeta nesses dias, muito menos o compreenderam. E Paulo escreve aos Coríntios, porque se a trombeta tem sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mas se isso define o tom claro, então devemos estar prontos para enfrentar a batalha espiritual e seguir em frente com Deus. Agora, preste atenção, tenho que chegar ao fim. Está aqui no versículo 18. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Não vamos ler mais adiante. As palavras são tão sérias e se aplicam aos dias de hoje. E de tal forma, e Deus sabia o que viria e em que dias viveríamos e como seria o fim. O Senhor está diante da porta e Ele bate. Todos que ouvirem e abrirem, ele entrará e terá a ceia com eles. aquilo que aconteceu com Israel foi muito ruim. Mas eles ainda têm uma segunda chance. Eles têm ainda uma oportunidade. Eles têm duas. E em minhas orações, muitas vezes, ou no que digo ao Senhor, eu já falei e fiz a observação de Senhor. A maioria das pessoas teve apenas uma chance na vida de servir a Ti. Eu disse, Senhor, Você abrirá uma exceção para mim, me dará duas chances para que possa servi-Lo adequadamente. No fim, Israel ainda tem uma chance, porque Deus prometeu que seria assim. Eles já estão de volta, e quando o número dos gentios estiver completo, então Israel será salvo em sua totalidade. Mas agora se trata da congregação, que fiquemos em silêncio, olhando ao redor, como são os caminhos antigos, o que foi ensinado nos dias dos apóstolos, o que foi feito, como foi pregado, como são os caminhos divinos no seu povo. Nós temos que ficar parados, olhar ao nosso redor para reconhecer o que Deus quer e não continuar em nosso próprio caminho. E se isso não for suficiente, então ele diz, coloquei vigias, pelo menos ouçam o som da trombeta, reconheçam a seriedade. Quando uma trombeta é tocada, não lemos isso em Amós? Uma trombeta é tocada sem que nada tenha acontecido? Quando a trombeta é tocada, então, aqui, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. E agora a trombeta está sendo tocada em todo o país e em todo o mundo. E as pessoas estão tocando sua própria melodia. Elas cantam e tocam conforme sua própria melodia. E não entram no programa divino, não se preocupam com isso. Que Deus nos conceda graça, porque esse é o último falar de Deus que temos que ouvir. O som da trombeta é claro, e como nos foi dito, deixa-se tocar a trombeta sem que as pessoas estremeçam. Agora que a trombeta está sendo tocada, as pessoas não estão nem um pouco assustadas. Estão tão seguras, assim como Israel estava. Ó, que essa lição chegue ao teu e o meu coração, a todos nós, para que possamos, com tal seriedade, nos colocar diante da face de Deus e dizer, Senhor, mostra-me o teu caminho, o antigo caminho, do qual o profeta Isaías já escreveu no capítulo 35. Há uma estrada, uma alta estrada dos redimidos. Nenhum impuro andará sobre ela. E um tolo não se desviará. Nosso Deus é um glorioso Deus. Graças seja Ele por essa palavra dessa noite. Graças seja Ele pelo fato que Ele ainda está falando, e quando Deus fala em juízo conosco, então que Ele o faça, mas que Ele deva falar. Ele não deve desistir de nós e nos deixar ir embora, mas deve falar conosco. E com a sua ajuda, estaremos prontos para atentar a isso. Que não aconteça conosco que se cumpra o que está escrito aqui, porque não deram ouvidos às minhas palavras e à minha instrução. Eles rejeitaram-na. Podemos deixar todas as nossas próprias palavras e intenções deixar de lado. Este é o tempo em que Deus fala, em que Deus opera. Tudo o que é convencional, tudo que é velho, tudo que é próprio, tem que ser colocado, ir embora, para que Deus possa fazer algo novo de acordo com a sua palavra. A Ele, ao Deus vivo, seja o louvor e honra, glória e adoração, de eternidade a eternidade. Ele fala, e nós ouvimos o som da trombeta, e queremos ouvir o anúncio que segue a esse som de trombeta. A trombeta é tocada, e quando o som desvanece, e o povo se reúne, então vem o anúncio. Eu creio que compreendemos do que se trata nesses dias. Nós ouvimos o som da trombeta, nós nos assustamos, nós nos colocamos diante do Senhor e ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Louvado seja o Seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Nós sabemos que tua palavra permanece por toda a eternidade. Não importa se lemos o Novo ou o Antigo Testamento, tu falaste desde o princípio e ainda estás falando em nossos dias. Fiel Deus, tu tiveste o teu propósito com o teu povo de Israel e tu tens também o teu propósito conosco nesses dias. Tu falaste tão maravilhosamente ao Senhor. Conceda graça, ó Deus, para que não rejeitemos, para que não nos rebelemos, para que não rejeitemos a tua palavra, mas que guardemos teus mandamentos e mantenhamos o teu falar santo e saibamos que tu és fiel à tua palavra em tudo. Seja dada a glória ao teu maravilhoso nome nessa noite. Senhor, tu estás presente por meio de tua palavra, ó Senhor. Tu estás lá onde tua palavra está, Senhor. Louvor seja a ti, e tu falaste hoje à noite. De fato, podemos dizer, tu falaste. Ó Senhor, quem não deveria ouvir? Quem quer se rebelar, ó Senhor? Quem quer se rebelar, se rebela contra ti, Senhor. Aceita-nos, Senhor, como nós somos. Tira tudo de nós o que não te agrada, ó Senhor, da minha vida. Da vida de todos nós, ó Senhor. E faça de nós algo, ó Senhor, de acordo com o teu propósito, ó Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do coração, ó Deus, por ainda falares conosco dessa forma, Senhor. Não como nós queremos, mas uma maneira séria, ó Senhor. Como tu falaste por meio dos profetas ao teu povo, ó Senhor. Naquela época, eles disseram, não queremos ouvir, nós queremos seguir nosso próprio caminho. Senhor, nós queremos dizer, nós queremos ouvir, ó Senhor. E também não queremos seguir nosso próprio caminho, ó Senhor. Conceda graça a todos nós. Nós te adoramos e agradecemos por tua presença. Ó Jesus, recebe a honra, recebe o louvor. Recebe a gratidão, Senhor, de todos nossos corações e bocas, ó Senhor. Senhor, que também não digamos, foi muito afiado, muito duro, foi poderoso demais. Nós sabemos, a tua palavra é espírito e vida, Senhor. E é uma espada de dois gumes que atravessa, Senhor. Ela tem que penetrar, Senhor. Ó Senhor. Gratidão seja a ti por isso. Louvor, honra, glória e adoração. Senhor, assim nós te agradecemos mais uma vez e pedimos que esteja conosco quando nos separamos. Abençoa-nos e nos reúna novamente amanhã em bênção para que possamos ouvir novamente e prestar atenção, levar o coração à tua palavra e crer nela, Senhor, e recebê-la. Não sabemos por quanto tempo mais, Senhor, mas Tu falaste de maneira poderosa por meio do Teu servo e profeta. E Tu falas ainda hoje, Senhor. Gratidão seja a Ti por isso, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.